É a nossa música assim, programa que celebra e revisita a música de Mato Grosso do Sul de todos os tempos, a música e as boas histórias. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui no grupo WTW, uma empresa de marketing, né, para falar com um gestor, um jovem gestor, com uma história muito bonita ligada ao marketing digital. Ele é professor, ele é empresário, é o Kenneth Correia. Kenneth Coelho Correia?
Exatamente, é Kenneth Coelho Correia.
Kenneth, aqui no Nossa Música assim, a gente gosta de contar as histórias do começo. Então eu queria saber onde é que você nasceu, como é que foi essa tua caminhada para chegar
Vamos lá,
grupo WTW.
Zé Du, sou nascido e criado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Né? Morei aqui minha vida toda. Um breve período eu morei nos Estados Unidos. Ali por volta dos 16, 17 anos eu fiz um intercâmbio, mas não fiquei nem um ano fora daqui.
Sim.
Já tive algumas estadas aí por São Paulo, mas também trabalhando. E sempre a minha residência, meus pés, meus relacionamentos, as pessoas que eu convivo e tal, sempre foram aqui de Campo Grande. Sempre tive isso muito próximo.
Mandioqueiro mesmo.
É, isso mesmo, da terra mesmo.
A tua formação é em...
Minha formação é na área de administração de empresas.
Administração.
Na minha família, sempre tive referências e exemplos de pessoas que estavam vivendo esse ambiente. Eu vou chamar de ambiente corporativo,
sim,
embora aqui em Mato Grosso do Sul são empresas um pouco menores.
Sim.
Mas assim, mesmo sendo em pequenas empresas, eu sempre convivi essa coisa de escritório, de atender ou servir clientes, de ter rotina de trabalho, metodologia de trabalho, sempre foi algo que eu convivo de pequeno. E eu me lembro que quando eu entrei na faculdade de administração, no primeiro dia de aula a professora fez um encontro e falou assim, vamos falar por que vocês escolheram o curso de administração. E mais da metade das pessoas foi muito honesta e disse, olha, eu estava meio que na dúvida do que fazer e coloquei administração, né? E eu, rapaz, eu falei assim, falei, não, eu sempre quis fazer administração. E eu me lembro que as pessoas se espantaram, porque elas não conheciam ninguém que sempre quis fazer administração. Para eles, a administração era o curso de quem não tinha escolha, né? E eu sou conselheiro do Conselho Regional de Administração, já na segunda gestão. Então eu sempre gostei muito da área, sempre
envolvido
tive uma
delícia.
Depois acabei conhecendo outros malucos que, como eu, também gostavam muito de administração há muito tempo já.
E o marketing, como é que ele entra na
dentro da área de administração, eu sempre me interessei pela área de planejamento estratégico. Nunca fui muito com a área de finanças, a área de produção, a área de logística, que são áreas tradicionais de administração. Então acabei mirando para esse lado de planejamento e de marketing. Quando eu falo marketing, a minha visão como administrador, ela não é só a visão da publicidade.
Propaganda.
Ela não é só a visão da propaganda, né? É sempre uma visão um pouco mais ampla. Então, hoje, as empresas com que a gente trabalha, eu não olho só para o que a gente vai fazer do ponto de vista de publicidade. Mas, em geral, eu vou olhar também como é que está o processo comercial. Então, os vendedores estão visitando, estão fazendo ligações de dentro da empresa. Como é que está a qualidade desse atendimento? A gente acaba olhando outros aspectos que estão ligados ao que o marketing faz. E eu, de alguma forma, sempre gostei disso. Sempre tive alguma facilidade, primeiro de estudar, de estar sempre atualizado. Por exemplo, no caminho para a gente se encontrar aqui, no carro, eu estava ouvindo um podcast. Então, eu já estava absorvendo o conteúdo de marketing, que, claro, vou usar nas minhas aulas, vou usar no atendimento aos meus clientes. Então, é algo que sempre foi muito natural para mim. Agora, você fala assim, Kenneth, lê para mim alguma coisa de finanças. Eu até vou ler, rapaz, mas eu vou ter que organizar um período para aquilo, me concentrar, zen, e aí parar para fazer aquilo. Já o marketing é em qualquer lugar.
Trocar.
Hoje em dia, com o celular, né, a gente está lendo o tempo todo, consumindo conteúdo.
E o olhar já tá afinado para encontrar esse tipo de...
Ah, com certeza. Até porque hoje em dia a gente vive um excesso de informação. O acesso ele ficou ridiculamente fácil, né? Banalizado. Porque tem toda a informação em todo lugar. O difícil está sendo escolher o que é informação útil, né? Valiosa, filtrar essa informação. E aí, claro, estudando bastante, lendo bastante, fica muito mais fácil de ir certinho, né? No que realmente importa, no que realmente agrega. Até porque o marketing ele tem muito dessas modas, uns modismos que aparecem. E aí o pessoal fala, nossa, descobriram o cálice sagrado. E a gente às vezes percebe que fazer as coisas básicas bem feitas dá muito mais trabalho, mas dá muito mais resultado
também, né?
A gente bate muito nisso.
Pô, que legal. É um momento mesmo que a gente está vivendo delicado, né? Kenneth, queria que você falasse um pouquinho agora das suas empresas aqui. Por exemplo, primeiro das suas atividades. Você falou que dá aula.
Exato.
E tem as suas empresas. Que são as suas atividades hoje?
Profissionalmente, acho que são duas áreas. Uma é aqui na empresa. Então, a gente presta serviços de marketing e tecnologia. Então, a gente tem a empresa 80-20 Marketing, que é uma agência de marketing, hoje trabalhando tanto a comunicação digital, que é a nossa origem, quanto também a comunicação que a gente chama tradicional. Tá. Então a gente hoje trabalha com veículos de comunicação e produtoras para entregar soluções de comunicação.
É uma agência tradicional também, né?
A gente faz o trabalho de agência tradicional também. E na esfera de tecnologia a gente tem a Superbiz, onde a gente faz principalmente desenvolvimento de sites.
Ah, legal.
Então a gente cria sites, aí estou falando sites para pessoa física, sites para empresas, sites para organizações não governamentais, sites para o setor público. Então a gente atende todo tipo de site. Imagina um site de pequeno porte de uma padaria de bairro, tá, até um mega portal de uma universidade com mais de 50 mil páginas. A gente atende nesse escopo todo, né?
É legal. Tem...
E isso é algo que foi onde eu comecei. Foi desenvolvendo sites, em 2005.
É mesmo? Esse então,
foi o produto inicial. Então, são 14 anos já nessa área, né? E aí, a gente, de 2005 para cá, a gente fez o site. Um dia, o cliente chegou para a gente e falou assim, puxa vida, mas eu fiz um site tão bonito, mas ninguém acessa. Como é que eu faço para o meu site ter mais visitas? Aí a gente conheceu o trabalho de Google, que era posicionar o site do cliente nas buscas de Google, aumentando as visitas. Aí, daí para fazer as buscas pagas no Google, porque o Google tem um programa de publicidade
também,
dele, foi um pulo, aprendemos a fazer isso. Aí, em 2008, 2009, vem as redes sociais. A gente foi, a 80-20 foi pioneira nisso. Então, criando conteúdo na época, agora do finado Orkut,
a gente trabalhou
com o Twitter há muito tempo. Aí depois veio o Facebook, que mudou o jogo. E hoje em dia é Instagram, né, que é a rede social mais forte.
Também está mudando, né?
Mudou bastante. Então a gente acompanhou essa evolução das redes sociais ao longo de todo o tempo também.
80-20 vem da onde?
Vamos lá.
Eu já li alguma coisa a respeito
de Exato. Esqueci, tá? Ó, lembra que a gente é de administração. Né? A nossa origem, a nossa base vem de gestão. Dentro de gestão tem um conceito que é a lei de Pareto. Pareto era um matemático que ele explicou um conceito que vocês já ouviram falar, que é o seguinte: 20% das pessoas detêm 80% da riqueza mundial. 20% dos países detêm 80% do PIB mundial. Quando a gente vai para a realidade das empresas, a gente faz um negócio chamado gestão da qualidade. Então você procura identificar tudo que a empresa faz, o que ela faz bem e o que ela faz mal. E em geral, e aí você pega empresas de tudo quanto é área, você descobre que 80% dos resultados da empresa está em 20% dos esforços. Então ao invés de você gastar sua energia tentando fazer tudo, prioriza e mira nos 20%. Que vão te entregar 80% da qualidade.
Incrível.
Então veio daí esse conceito e a gente trouxe essa realidade para o marketing, porque quando surgiu o 80-20, qual era o conceito? As empresas trabalhavam 20% na parte criativa e 80% na verba de mídia. Era um outro tempo da publicidade,
também,
né, cara?
É,
até ali, por volta de 2010, 2011, a gente vinha numa publicidade que marcou uma geração aí de 10, 20 anos. De lá para cá com a internet, o jogo mudou. E aí a gente passa a ter uma lógica onde se você fizer 80% na criatividade e bolar a boa solução e o bom caminho, você só precisa gastar 20% na mídia. Então você inverte essa lógica, né? Pro terror das verbas de mídia, de quem depende disso. Mas foi uma mudança inevitável, não foi a gente que criou isso, né? O mercado mudou para isso. A comunicação foi para a mão do consumidor. E quando eu falo para a mão, foi para a mão mesmo, né? Pro celular. Então até isso muda a nossa relação e como a gente trata ou lida com comunicação. Então foi isso que a gente foi aprendendo a fazer ao longo desse tempo todo.
Puxa, que legal. Essas mudanças aconteceram também na música, a gente viu, né? As indústrias mesmo do disco, das gravadoras mudaram, tiveram que
se
reformular.
Né? Uma mudança enorme. E aí você vê, a gente tem 2008, 2007 na verdade foi a criação do iPhone. Mas se a gente voltar 3 anos para trás, a gente teve o iTunes, né?
É.
Que foi a grande volta do Steve Jobs. Quando ele praticamente ressurgiu das cinzas, literalmente, porque vinha de recuperação de um câncer, tinha sido demitido da própria empresa que ele tinha fundado e tinha perdido a mãe. Ele mesmo conta essa história. E aí ele ressurge trazendo esse modelo de venda de música digital, tendo aquela sacada, né, de que as pessoas compravam o álbum inteiro, pagavam o preço cheio, mas em geral gostavam de uma ou duas faixas.
É verdade.
Né? Não, agora vamos fazer o seguinte, vamos comprar só aquela faixa. Então se um álbum custa $13... e ele tem 13 faixas, vamos vender cada faixa por $1?
Seria show,
e assim que começou, né? E aí, cara, daí pra frente a gente teve essa mudança da venda digital e depois, mais recente, o Spotify, né?
Spotify que
eu acho que foi outro cara, né? Outro business que mudou totalmente a cara do mercado musical.
Achou,
né?
O caminho. O Steve Jobs falava quando ele lançou a hipótese que você queria conhecer uma pessoa, você pegava o iPod dele e ouvia, né? Você já saberia a personalidade
dela. Olha só, eu acho isso mesmo, né? A música diz muito sobre a gente, né?
Sem dúvida. Ok, Nesse, pô, muito legal. Quer dizer que então, você é professor, não, a área do professor, não.
Olha,
falamos,
é verdade.
Falamos das empresas, já falamos do 80-20, a Superbiz, você já também
na área de sites, exato.
E aí, e o professor?
A outra metade, né, da vida profissional aí é como professor. Na verdade, eu me formei em 2004. Em 2005 eu comecei a dar aula. Eu fui chamado pelo IESP, que é a faculdade da FUNLEC.
Você fez aonde a faculdade?
Fiz a UFMS aqui em Campo Grande mesmo.
Tá.
Estudei aqui, 4 anos de administração de empresas. Aí eu saí da faculdade, comecei uma pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas em seguida. E, ao mesmo tempo, comecei a dar aula. Já fui chamado lá para a IESP para dar aula como administrador de empresas. Eu já era registrado no Conselho de Administração, que eu viria depois a me tornar conselheiro, não sabia ainda, né?
Da tua formação tem que pôr lá, que é formação de vida já, né? Além da formação acadêmica, você já era administrador.
Isso mesmo. E aí comecei a dar aula nessa área de administração. E aí eu sempre tive uma característica, que foi ensinar administração para não administradores. Apesar de eu ter dado aula no curso de administração, na Uniderp também, eu peguei a Uniderp pré-Anhanguera e pós-Anhanguera, então eu senti um pouco dos dois mundos, né? Mas além de eu dar aula para o curso específico de administração, eu dei aula para todos os outros cursos que você imaginar. Então, dei aula para o direito, dei aula na área de comunicação, dei aula para todas as áreas, PP, RP, né, jornalismo. E aí falei também com cursos de turismo, secretariado executivo. Então, sempre trazendo as disciplinas da administração, sempre tendo a missão de simplificar. Sim. Porque quando a gente fala administração, a pessoa já pensa uma planilha, né? E aí, se é um comunicólogo, ele olha uma planilha e já arrepia.
Então,
eu sempre fui aquele cara que pintou a planilha, sabe? Falou, não, ó, dá pra ser colorido aqui, dá pra ficar mais legal. Então, sempre trouxe essa visão de administração.
Começa lendo por aqui.
Exato. E aí, dei aula na graduação até 2011. Aí, a empresa começou a expandir pra fora de Mato Grosso do Sul. Então, eu comecei a viajar muito e estar atendendo clientes fora. E aí, começou a ficar difícil de ter o compromisso, porque o compromisso de uma aula de graduação, apesar de eu ser apaixonado, ela demanda eu estar toda semana.
É.
Então, de 2011 para cá, eu virei professor de pós-graduação. Então, eu pego um aluno que já está mais preparado, passou por uma primeira graduação, 90% dos meus alunos não são de administração. Eles até estão fazendo um MBA, uma pós-graduação, na área de gestão. Mas é um cara médico veterinário, por exemplo, que cresceu o negócio dele como veterinário e quer transformar numa empresa e quer aprender os pensamentos de gestão. Então eu continuo nessa mesma missão de traduzir os pensamentos e visões de gestão para as outras áreas, né? E aí aqui em Mato Grosso do Sul, cara, eu arrisco dizer que eu já dei aula em todas as instituições. De Campo Grande, vai, não vou, porque o estado é muito grande. Mas aqui em Campo Grande já dei aula em todas as instituições, mas hoje eu tenho me concentrado mais na Fundação Getúlio Vargas.
Tá.
Então eu dou aula aqui em Campo Grande, mas principalmente fora daqui. Então, onde você pensar também? Brasília, Teresina, São Luís, Rio de Janeiro, São Paulo, isso é as desse ano. Fortaleza, acho que essas foram as que eu fui esse ano. Então, todos os anos visitando o Brasil todo aí, dando aula e trazendo esses conhecimentos da área.
Né? E com isso, olhando o Brasil de uma maneira...
Sem dúvida nenhuma.
Não tem como não falar o seguinte, pô, você é filho do... presidente da Assembleia, hoje presidente da Assembleia, mas um homem de vários mandatos, né? O Exato. Paulo Correa, muito querido. Você vivenciou bastante esse ambiente da política. Isso te seduz de alguma forma? Como é que é teu olhar para o nosso Brasil aqui, para a política?
Eu tenho um perfil curioso por natureza, então eu gosto e me interesso pelas coisas de maneira geral. Nessa parte da política, eu sempre apoiei o meu pai, mas eu nunca tive aspirações com relação a cargos ou aí para essa área. Não por falta de convite,
imagina,
né? Como professor, conhecendo bastante gente, tendo facilidade de comunicação, sempre as pessoas me cutucaram nessa direção. Mas eu confesso que sempre a área empresarial me chamou mais atenção.
Mas...
até pelo que eu comentei mais cedo, né? De pequeno, eu tinha já, e o meu próprio pai também teve empreendimentos na área privada de negócio. Então, eu sempre tive curiosidade, sempre me aproximei, sempre gostei desse trabalho também. Na área da política, eu fico de escanteio, né? Escuto bastante, quando eu posso trazer alguma informação, algum conhecimento, eu trago para a mesa, mas confesso que nunca, assim, entrar de cabeça na vida pública, assim, nunca tive essa aspiração, não. Não fecho nenhuma porta, não tenho cabeça fechada com relação a isso, mas hoje não é a minha visão, né?
Mas e o marketing na política? Você chegou a praticar?
Com certeza.
Vocês estão
apoiamos vários candidatos em campanhas diferentes, então a gente, de novo, site... A gente tem aqui uma fábrica de sites. Eu faço de 20 a 30 sites por mês. Então você imagina que a cada 2 anos, o tanto de site de vereador, candidato a prefeito, candidato a deputado federal e estadual, senador. Eu só não fiz site de candidato a presidente da República. O resto, todos os cargos. E ainda, boa.
Ainda não.
Todos os outros cargos que você imaginar, a gente.
Porque do jeito que o nosso Mato Grosso do Sul está, né, com 2 ministros e.
Estamos bem na foto.
Teve um presidente aí.
É, ó, teve o presidente do Conselho Federal de Medicina, que foi eleito agora também, sul-mato-grossense. Então, estamos bem na foto. Então, né?
Acho que está quase na hora de ter um candidato à presidência da República.
Olha,
né,
só, hein?
Sul-mato-grossense. Bom, Kenneth, é o seguinte. O papo tá bom, mas o rádio tem um limite também,
claro.
Quer dizer, e a gente, pô, quer conversar mais vezes, foi muito gostoso falar contigo. Queria que você deixasse uma última mensagem para os nossos ouvintes,
claro.
E escolhesse 2 canções para a gente ouvir junto aqui, 2
boa.
Músicas.
A mensagem então para os ouvintes aí, né, é dizer que eu sou um apaixonado por Mato Grosso do Sul. Eu rodo o Brasil dando aula, você deve imaginar, para executivos de empresas, ao mesmo tempo pessoas na área operacional de empresas diferentes, acabo conhecendo muita gente diferente, aprecio pra caramba culinária, música, cultura de cada um desses locais. Mas ao mesmo tempo você sabe que quando a gente sai de casa, a gente também valoriza a casa que a gente deixou. Então eu percebo como a gente tem riquezas em Mato Grosso do Sul. Eu visitei o Nordeste muito esse ano e percebo claramente como que tem um peso muito forte a qualidade de vida que a gente tem aqui em Campo Grande. E aí começam a entender mais as pessoas que vêm de fora e dizem: puxa vida, quero morar em Campo Grande, quero me mudar para Campo Grande. Porque a gente, quando é da casa, acha estranho, né? Por que a pessoa saiu de lá, de tal lugar, e veio para cá? Mas cada vez mais eu dou valor para a nossa terra. O meu negócio tem crescido em esfera nacional, mas ao mesmo tempo o cérebro, o nosso QG, está todo em Campo Grande e quero que continue assim por muito tempo. Vou fazer essa força.
Legal. E músicas?
Músicas, vamos lá. Eu sou, por influência do meu pai, um eterno fã do Frank Sinatra.
Ah, é? Que
legal. E aí, quando eu me casei, eu não pude decidir muita coisa. Minha esposa decidiu quase tudo. Mas uma das coisas foi escolher a música que eu podia entrar.
Tá.
Né? E eu gosto muito daquela música I've Got You Under My Skin.
Uau.
Do Frank Sinatra.
Legal.
Da música nacional, eu acho que também não dá pra gente não olhar para o estado de Mato Grosso do Sul, né? E eu acho que todo mundo gosta muito do Almir Sater, que nasceu no Mato Grosso, porque na época era assim que chamava, né? Mas tem um outro cara que nasceu no Mato Grosso e o nome dele é Mato Grosso, que eu gosto muito também, que é o Ney Mato Grosso.
O Ney Mato Grosso,
que inclusive tá vindo aqui
para
Campo Grande. Exatamente, Bela Vistense, né? Que tá vindo aqui para Campo Grande no final do ano agora, vai fazer um show aí. Já tô animadíssimo para ir.
Puxa.
Tento ir toda vez que ele vem para Campo Grande. E aí queria deixar uma do Ney Mato Grosso também. Então ficou essa do Frank Sinatra aí. E do Ney Mato Grosso, eu acho que eu vou com a Rosa de Hiroshima. Que não dá para errar também.
Que é uma mensagem fantástica.
Espetacular.
Né? Para um novo nascimento do mundo, né? A partir de um acontecimento tão marcante.
Com certeza.
Kenneth Correa, Kenneth Coelho Correa, da 8020, das salas de aula e também do Super Mix. Nossa música, assim, um abraço.
Valeu, Zé. Abraço, obrigado.